בעזרת השם, דף למד ט, תתת ג'וזבחים, עולה פסועה, מבין זו נובדיו, שלום עליכם. סתם דף למד ח, תמוד ב, נדס, מפרימר אלי, ג'יבר שונו מיוד אלי, המה רב פאפה, ג'יסי רב פאפה. מינה, מינה לה, כוי הפונצ' פראו, פראו, וכי ג'יסי רב פאפה. עושה שם, וימוס ג'אנו שיר פסדו, כי כופורי בטילל, וכוין אלי, abate o sacrifício, digamos, pega o sangue e joga no Mizbeach uma vez, o sacrifício já valeu. Mesmo que, por exemplo, no caso do sacrifício de Hatat, a Torá diz que o Kohen tem a mitzvah de jogar quatro vezes o sangue. Se ele joga uma vez, é suficiente, como a gente já viu. Então, falando ao Papa, com relação à lei do Kibbutz, a Torá diz que se o Kohen ele tem o sangue para jogar no Mizbeach, designado a ser jogado no Mizbeach, e esse sangue suja a roupa do sacerdócio, Bigde Keuná, o Kohen tem a mitzvah de lavar essa roupa, tem essa obrigação. Então, se digamos o Kohen abate o sacrifício, leva o sangue do abate para o Mizbeach, e ele se suja, ele tem que lavar a roupa. Esse sangue está designado a ser jogado no Mizbeach. Fala mais. Mesmo que o Kohen já jogou o sangue uma vez, e o sacrifício se concluiu, uma vez que ele tem a mitzvah de jogar o sangue mais três vezes, no caso do Hatat, se ele se suja com esse sangue, ele tem que lavar a roupa também. Mesmo que o sacrifício já se concluiu, o dono já saiu da sua obrigação, o sangue ainda é sangue da Azah, sangue para ser jogado no Mizbeach. Então, uma vez que o Kohen tem a mitzvah da Azah de jogar esse sangue, se ele se suja, ele tem que lavar a roupa. Assim falou Rav Papa. Fala uma prova para isso. Detran fala a Mishnah. Nitaz min hatzavar ala beget enota um kibbutz. Vimos já. Se o sacrifício é abatido e o sangue cai no chão ou cai em outro lugar, mas o Kohen não recebeu o sangue do abate no utensílio sagrado, o sangue é inválido. O sacrifício se invalidou. Esse sangue não vai ser jogado no Mizbeach. Então, fala a Mishnah. Se o sacrifício foi abatido e o sangue do abate espirrou do pescoço do animal na roupa do Kohen, o Kohen não tem que lavar essa roupa. Porque esse sangue não estava designado a Azah, a ser jogado no Mizbeach. Uma vez que esse sangue não foi recebido no utensílio sagrado pelo Kohen, o sangue é inválido. Então, o sangue inválido que suja a roupa do Kohen não obriga que ele lave essa roupa. Mina keren umina yesod enota um kibbutz. Se a azaa, a zrikat dam, já foi feita, o Kohen já jogou o sangue no Mizbeach, e depois a roupa do Kohen se sujou com esse sangue, ele não tem que lavar essa roupa. O sangue não estava designado a ser jogado no Mizbeach. Já foi jogado. A Torá diz, asher ize, o sangue que está designado a ser jogado, sujou a roupa do Kohen, lava a roupa. O sangue que já foi jogado, não está designado a ser jogado, então o Kohen não tem que lavar a roupa. Assim também com relação a o Shirayim. O Kohen já jogou o sangue no Mizbeach. Sobrou sangue, e o Kohen jogou o resto do sangue na base do Mizbeach, no Yesod, como manda a lei. Depois esse sangue sujou a roupa do Kohen, ele não tem que lavar. Assim falou a Mishnah. Fala Rav Papa, Hamina Raui Lekeren Taun Kibbutz. O que se vê daqui, fala Rav Papa? Uma prova para a opinião dele. Que se o sangue já foi jogado no Mizbeach, a Azah terminou, e depois o sangue sujou a roupa do Kohen, ele não tem que lavar. Mas, digamos, o Kohen já jogou o sangue uma vez, o sacrifício valeu. Ele tem a mitzvah de jogar o sangue mais vezes. Esse sangue não foi jogado ainda, parece da Mishnah, que se esse sangue suja a roupa do Kohen, ele tem que lavar. Como disse na Fapa exatamente, que mesmo nas últimas três Azaot, que o Kohen joga o sangue do Hatat no Mizbeach, mesmo que o sacrifício já se concluiu da primeira vez, tem que jogar mais três vezes para cumprir a mitzvah, se o Kohen se suja, ele tem que lavar a roupa. Essa é a prova para a Fapa. Pergunta do Itamir. Conforme esse raciocínio, eu tenho uma outra pergunta. Mina Yesod enota um kibbutz. Olha só a sequência. O que diz a Mishnah? Que se o Kohen despejou o resto do sangue na base do altar e depois ele se sujou, não tem que lavar. Conforme o raciocínio de Rav Papa, a gente vai dizer a mesma coisa. que esse sangue que já foi jogado na base não obriga o Kohen a lavar a roupa. O sangue que está designado a ser jogado na base, que sujou a roupa do Kohen, obriga ele a lavar a roupa. Assim que Rava falou, o sangue que já foi jogado no Mizbeach não obriga o Kohen a lavar a roupa. O sangue designado a isso obriga. Então, fala agora o mesmo formato na sequência. O sangue que já foi jogado no Yesod não obriga o Kohen a lavar a roupa. O sangue designado a ser jogado obriga. A questão é a Sher Izeptiv. A Torá diz, o sangue que tem que ser feito a Azaá, jogado no Mizbeach para Zrikat Dam, obriga o Kohen a lavar a roupa. O resto do sangue não é da sangue da Azaá. A Azaá já foi feita. O sangue já foi jogado no altar. O resto do sangue é despejado na base, Shvichat Shirayim. É outra coisa. Então, o sangue que sobrou está designado a Shvichat, ao despejo na base do altar. Esse sangue não obriga o Kohen a lavar a roupa, conforme a maioria dos sábios. Então, para trazer Shekhar usar, então, o que fala Agmará? Haman e Rav Nechemia. Temos que dizer que essa Mishnah vai como Rav Nechemia. Rav Papa falou a lei e está indo como a maioria dos sábios. Então, se essa Mishnah vai como Rav Nechemia, não tem prova para Rav Papa. A lei não é como Rav Nechemia, a lei é como a maioria dos sábios. E Rabi Nechemia discute. Então, se essa Mishnah vem como Rabi Nechemia, a prova de Rav Papa caiu. Não funciona mais, porque Rav Papa quer fixar a lei, e a lei é como a maioria dos sábios, não como Rabi Nechemia. Então, fala a Mishnah, Rabi Nechemia Omer, o que disse Rabi Nechemia? Sheare Adam Sheikrivan Bachutz Chayav. O Kohen fez a Azá, jogou o sangue no altar, sobrou sangue, e ele tem que jogar na base do Mizbeach. Ele jogou fora do Bet HaMikdash, ele tem o castigo de Karet, fala Rabi Nechemia. Então, conforme o sábio, esse resto do sangue tem a mesma lei do que o sangue da Azá. Assim como se o Kohen tem sangue da Azá, ele joga fora do Bet HaMikdash, ele tem o Karet, fala Rabi Nechemia, assim também se ele pega o resto do sangue e joga fora da Azará, ele tem o Karet. Então, falamos a mesma coisa no caso de antes. Assim como o sangue da Azaá, que suja a roupa do Kohen, obriga que ele lave a roupa, assim também o resto do sangue, conforme Rabi Nechemia tem a mesma lei, se suja a roupa do Kohen, obriga ele a lavar a roupa. Então, a Mishnah que Rav Papa trouxe vai como Rabi Nechemia, que parece o sangue designado a ser jogado na base do altar, obriga o Kohen a lavar a roupa. Mas a maioria dos sábios não sustenta assim, então Rav Papa não tem prova. Se essa Mishnah vai como Rabi Nechemia. Pergunta, ima deshmat lei Rabi Nechemia, leian ala, mididava evarim updarim, leian kibus mishmat lei. Pergunta, como é que você pode deduzir uma coisa de Rabi Nechemia de outra? Rabi Nechemia disse que se o Kohen pega o resto do sangue e despeja fora da Azara, ele tem o karet. Isso que Rabi Nechemia falou. Então, pode ser que só nesse caso esse resto do sangue tenha a lei. Porque o resto do sangue deve ser jogado na base do Mizbeach. É algo que é feito dentro da Azara. E, fala Nehemia, se ele fez isso fora, ele tem o karet. Assim falou Nehemia. Algo que tem que ser feito dentro do Bet HaMikdash e foi feito fora, obriga a pessoa ao castigo de karet. Não tem prova daqui, conforme Nehemia, se o Kohen tem o resto do sangue e se suja, ele tem que lavar a roupa. Não tem prova. Pode ser que não. Pode ser que esse resto do sangue não obriga o Kohen a lavar a roupa. Não é como o sangue da Azá. O que disse Rabi Nechemia é que uma vez que o resto do sangue tem que ser jogado dentro do Bet HaMikdash, se foi jogado fora, então ele deu careto. Você não pode deduzir uma coisa da outra? Mas a gente vê de Rabi Nechemia assim, dessa forma. Vê até como fala a Breta. Damima teunim yesod teunim kibus. Então, fala Breta claramente. O resto do sangue que tem que ser jogado na base do Mizbeach sujou a roupa do Kohen, obriga o Kohen a lavar. O Machshavá Moelebe. Se o Kohen jogou esse resto do sangue com um pensamento inválido, o sacrifício se invalida. E se o Kohen joga o resto do sangue fora da Azara, tem o castigo de Karet. Vedamim Anishpachim Lama. Já no caso do sangue que se invalidou, não o resto do sangue, o resto do sangue é válido. O sangue que se invalidou, Por exemplo, no caso de antes, o sacrifício foi abatido e o sangue do abate caiu no chão. Esse sangue é inválido. Tem que ser jogado no canal de água que passava no Betamigdash. Então, esse sangue inválido tem as leis diferentes do resto do sangue. Entre o Ninkibu, se a roupa do Kohen se sujou com esse sangue inválido, ele não tem que lavar. Vem Marshala Moerba. Se o Kohen ele jogou esse resto do sangue inválido, com o pensamento inválido, o sacrifício não se afeta por causa disso. Vem Malemem Bachus Patur. Se o Kohen jogou o sangue inválido fora do Betamidash, ele não cometeu nenhum pecado. O sangue inválido não tem limitações. Pode ser jogado também fora do Betamigdash. Então, Manshmat Leida Marmalem Embachutz Chayav. Lebrechem. Quem é o sábio que diz, como essa braita, que se o Kohen pega o resto do sangue válido e joga fora do Betamigdash, ele tem o castigo de careta? Era Lebrechem, como a gente viu nessa Mishnah que a gente viu anteriormente. Vê que a Marta um kibus, então, ele é Nehemia na Braita, então essa Braita vai como Nehemia. Se o Kohen joga o resto do sangue fora do Betamigdash, ele tem o caret. Essa mesma Braita diz que se esse sangue que sobrou sujou a roupa do Kohen, ele tem que lavar. Como a Gemara disse antes, que é a opinião de Nehemia. Analisa aqui a Gemara. O Marshava Moeret Baen. Não podemos explicar assim a Braita, aparentemente. Se a Braita se refere ao resto do sangue, como é que a Braita pode dizer que se o Kohen joga o resto do sangue na base do Mizbeach com um pensamento inválido, o sacrifício se invalida? Ve'atanya yatsushirayim be'aktarat emurim she'el me'akvin et akapara she'el me'akshava moeret ben. A lei não é assim, fala essa braita, que com relação ao resto do sangue, ou os emurim, o sebo, outras partes do sacrifício que são queimadas no Mizbeach, se o Kohen fez isso com um pensamento inválido, o sacrifício continua válido. O sangue do sacrifício foi julgado no Mizbeach, o sacrifício se concluiu, o dono saiu da sua obrigação. O que acontece depois não altera isso. O Kohen jogou o resto do sangue na base do Mizbeach com um pensamento inválido, o sacrifício continua válido. Se o Kohen ele sacrificou os emurim, o sebo, com pensamento inválido, isso não afeta o sacrifício. Então, como a Brenda James pode dizer que se o Kohen jogou o resto do sangue na base do Mizbeach com pensamento inválido, o sacrifício se invalida? Então falamos aqui, Tanaí Beshrosh Matanot Shebechata. Por causa dessa pergunta, a Gemara vai explicar diferente a Braita. A Braita não se refere ao resto do sangue que é jogado na base, no Yesod, e sim o resto do sangue da Azá. O Kohen jogou o sangue do Hatat, por exemplo, uma vez, o sacrifício se concluiu. Ele vai jogar as próximas três vezes. Então, sobre isso fala a Braita, ele jogou as próximas três vezes com um pensamento inválido, o sacrifício se invalida. Pergunta agora que não parece assim da Braita. Yach teonin yesot lekeren azle. A Braita diz teonin yesot. O sangue do resto da asa é jogado no altar, não na base do altar. Então, por que a Braita diz teonin yesot? Sangue que é jogado no yesot, na base? Então, podemos explicar essa linguagem, que a Breda veio indicar que o sangue da azar tem que sobrar para que o resto do sangue seja jogado na base. Mesmo assim, não podemos explicar a Breda dessa forma. Você quer me dizer que se o Kohen jogou o sangue do Hatat uma vez no Mizbeach com um pensamento válido, e depois ele joga as próximas três vezes com pensamento inválido, o sacrifício se invalida? Vimos no shiur passado várias vezes essa lei, que se o Kohen jogou a primeira vez, fez a primeira azar com o pensamento certo, o sacrifício é válido, o sacrifício se conclui. Mesmo que ele jogue as próximas três vezes com pensamento inválido, o sacrifício continua válido. Então não podemos explicar assim a Braita. Ela então abra a volta atrás. Kitane aí, bedamim apnimim. Temos que explicar a Breda diferente. Essa Breda se refere a sacrifícios internos. Hataot apnimiot. Então, um hatat primit, um sacrifício interno, é o sacrifício que o sangue é jogado dentro do Eichal. Então, vamos abrir o seguinte. O Kohen, ele está sacrificando um sacrifício interno. O sangue é jogado no Eiha. Ele jogou o sangue no Eiha. O sangue sobrou. Essa breta sustenta como a opinião que a gente mencionou no show passado. E vamos ver mais depois. Bezrat Hashem. Tem uma opinião que diz que no caso do sacrifício interno, o sangue é jogado no Eiha. É indispensável que o resto do sangue seja jogado no Yesod, na base do altar externo. O sangue, a azar, é feita dentro do Eiha. E, conforme essa opinião, é indispensável que o resto do sangue, o Shirayim, seja despejado no Nazará, no altar externo. Então, fala Braita, o resto do sangue, no caso do Hatat interno, tem a mesma lei do que o sangue da azar. Esse despejo na base é indispensável, então faz parte da azar. Aí fala Braita, se o Kohen despejou o resto do sangue com um pensamento inválido, é como se ele fez a asa A, jogou no Mizbeach o sangue, com o pensamento inválido e o sacrifício se invalidou. E também, esse sangue que sujou a roupa do Kohen tem a mesma lei do que o sangue da asa A que sujou a roupa do Kohen, e o Kohen tem que lavar. Então, pelo nome, a Valbedabima Hitsunim Mai Patur, o que você quer dizer? Que essa é a lei no caso do Hatat interno. Mas no caso do sacrifício externo, que o sangue é feito, a azar é feita na azará, essas três leis não se aplicam. Você quer me dizer que no caso do resto do sangue de um sacrifício externo, que a azar é feita no altar externo, essas três leis não se aplicam? Se esse resto do sangue sujou a roupa do Kohen, ele não tem que lavar? Se o Kohen jogou o resto do sangue com um pensamento inválido, o sacrifício não se invalida? E se o Kohen jogou esse resto do sangue fora do Beit HaMikdash, ele não tem o castigo de karet. A detalhe da lima nishpachim la'amah, liflog velitne bedida. Uma pergunta. Quando a Breda veio diferenciar entre o primeiro caso e o segundo caso, usou como segundo caso o sangue inválido, que é jogado no canal de água do Beit HaMikdash. Então, se a Breda sustenta realmente que no caso do Hatat externo ou do sacrifício externo, essas três leis não se aplicam, então a Breda poderia diferenciar entre casos mais parecidos. Em vez de dizer que essas três leis se aplicam no caso do sacrifício interno e não se aplicam no caso que o sangue se invalidou, podia falar algo mais próximo. Essas três leis se aplicam no caso do sacrifício interno. Essas três leis não se aplicam no caso do sacrifício externo. O resto do sangue do sacrifício externo. Por que a Breda não falou assim? Responde aqui a Gemara. Essa breta é como Rabi Nechemia. Então, o que dizer? A breta se refere a um sacrifício interno e sustenta que é indispensável que o Kohen jogue o resto do sangue na base do altar externo para o sacrifício valer. Então, no caso de um sacrifício interno, a lei do resto do sangue é como a lei do sangue da asa, sangue do abate que tem que ser jogado no Mizbeach. É a mesma lei. Aí, como a Breda vai com o Rabi Nechemia, no caso do sacrifício externo, como a gente viu antes, se o Kohen joga o resto do sangue do sacrifício externo fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo de karet. Então, uma dessas leis se aplica tanto, conforme Rabi Nechemia, no caso do resto do sangue do sacrifício interno, quanto externo. E a Breda quer dizer, tem um caso que essas três leis se aplicam, outro caso que nenhuma das leis se aplica. Por isso a Breda usou o caso do sangue que se invalidou, e não mencionou o caso do resto do sangue do sacrifício externo, porque a Breda vai com o Rabi Nechemia, que sucede que no caso do resto do sangue que é jogado fora do Beit HaMikdash, a pessoa tem o karet. Então uma dessas leis se aplica no caso do sacrifício externo, por isso a Breda não usou como para diferenciar, e sim o caso do sacrifício do que o sangue se invalidou, que nenhuma das três leis se aplica. Continuamos. Ravina Amar, Mina Keren Mamash, Mina Yesod, Mina Roi Yesod. Então, Ravina volta ao que disse Rav Papa. Revisando. O Kohen jogou o sangue do Hatat uma vez no Mizbeach, o sacrifício se concluiu. Ele tem a mitzvah de jogar mais três vezes. Fala Rav Papa, se a roupa do Kohen se suja com esse sangue, ele tem que lavar. Tem a mitzvah de kibus. E Rafa trouxe uma prova da Mishnah. A Mishnah diz, se o sangue já foi jogado no Mizbeach, isso depois sujou a roupa do Kohen, ele não tem que lavar. Sangue que ele tem que jogar, que sujou a roupa dele, ele tem que lavar. Então, varavadam. Também o resto do sangue que é das últimas três azaot, que o Kohen tem a mitzvah de jogar no Mizbeach, sujou a roupa do Kohen, ele tem que lavar. E agora perguntou, se isso que a Mishnah veio dizer, sangue que já foi jogado, não obriga o Kohen a lavar. Sangue que está prestes a ser jogado, obriga ele a lavar. Então a mesma coisa deveria ser no caso do Yesod. A mesma Mishnah diz na sequência, o sangue já foi despejado na base do Mizbeach, não obriga o Kohen a lavar a roupa. Então, conforme esse raciocínio de Rafa, o sangue que está designado a ser jogado, esse resto do sangue, sujou a roupa do Kohen, ele tem que lavar. E por isso a Mishnah falou que essa Mishnah tem que ir com o Rabi Nehemia, e não tem prova para Rafa, que vai como a maioria dos sábios. Fala Ravina respondendo essa pergunta da Gemara, a Breta não vai com o Rabi Nehemia. Fala Ravina. Mina keren, keren mamash. Mina yeso, mina roi, yeso. Explica Ravina. Quando a Mishnah menciona o sangue que já foi jogado no Mizbeach, é literal. O sangue já foi jogado no Mizbeach, depois sujou a roupa do Kohen, não obriga o Kohen a lavar. O sangue que está designado a ser jogado, sujou a roupa do Kohen, sim, como disse Rav Papa. Depois, quando a Mishnah menciona o Yesod, não se refere ao sangue que já foi despejado na base, sim o sangue que está designado a ser jogado na base. Então, Ravina, ele começa com uma pergunta que leva a essa explicação. A pergunta de Ravina é, se a Mishnah já disse que o sangue que já foi jogado no Mizbeach, o sangue que a azar já foi feita, depois sujou a roupa do Kohen, não obriga que ele lave, então muito mais o sangue que já foi despejado na base. Se o sangue da azar, que já foi jogado no Mizbeach, não obriga o Kohen a lavar, e a Torá se refere a azar, nessa lei da lavagem da roupa, fala Hashem Ize, sangue da azar, mesmo assim o sangue já foi feito azar, não obriga o Kohen a lavar a roupa. Então muito mais o sangue da Shvihat Shirayim, do despejo na base, não obriga o Kohen a lavar a roupa. Nem é sangue de azar. Então, por isso fala Ravina, que a Mishnah menciona com Yesod, é sangue que está prestes a ser jogado na base. Aí tem uma novidade. Esse sangue que sobrou, sobrou da azar, tem a ver com azar. Mesmo assim, se suja a roupa do Kohen, ele não tem que lavar. Mas é óbvio que o sangue que já foi despejado não tem mais nada a ver com azar. Sangue do despejo na base não obriga o Kohen a lavar. Então, conforme essa explicação, essa Mishnah pode ir como qualquer sabe. A Gemara tinha dito antes que a Mishnah vai com o Rabi Nehemia, porque diz, o sangue que já foi despejado na base não obriga o Kohen a lavar. Então parece que o sangue que está designado a ser jogado obriga ele a lavar. Fala a mina que não. A Mishnah se refere ao sangue designado a ser despejado na base e não obriga ele a lavar. Isso vai com a maioria dos sábios. A Mamita Rav Tachlifa Bar Gaza Leravina. Pergunta o sábio para Ravina. Em Aidi Veidi Rauyu. Ravina teve essa pergunta da base e deduziu que o sangue da base é o sangue designado a ser jogado na base. Pergunta Rav Tachlifa. Se é assim, vamos falar a mesma coisa no caso anterior. O sangue do Keren é o sangue designado a ser jogado no Mizbeach. Não o sangue que já foi jogado. Então, como esse raciocínio, a Mishnah veio dizer, o sangue designado a ser jogado tanto no Mizbeach, o sangue da azar, quanto o sangue designado a ser jogado na base, não obriga o Kohen a lavar a roupa. Se a Mishnah se trata do que o Kohen já jogou uma vez o sangue no Mizbeach, o sacrifício se concluiu, o sangue que vai ser jogado mais vezes no Mizbeach para as próximas Azaot, não obriga o Kohen a lavar a roupa. E o sangue designado a ser jogado na base também não. Só que conforme essa explicação, a Mishnah não vai com o Rav Papa. Fala mais aqui não. Ai mai. Hashta Rauila Keren Amart Lo. Rauila Yesod Mibaya. Fala, não podemos explicar a Mishnah como disse Rav Tachlifa. Porque se isso que a Mishnah veio dizer, sangue designado a ser jogado no Mizbeach não obriga o Kohen a lavar a roupa, muito mais o sangue designado a ser jogado na base. Porque o sangue designado ao Mizbeach é sangue da azar, mesmo assim não obriga ele a lavar a roupa, porque uma azar já foi feita e o sacrifício se concluiu. Então muito mais o sangue designado à base não obriga ele a lavar a roupa. Então, a Mishnah não teria que ter mencionado o sangue da base. Ela, Minakere, Minakere Mamash, Minaeso, Minaroi Laesot. Por isso a Mará defende a explicação de Ravina. E traz uma própria fato assim dessa Mishnah. Que o Kohen jogou o sangue uma vez, fez a primeira azar, depois se sujou, tem que lavar a roupa. E o sangue que já foi jogado no Mizbeach, depois sujou a roupa do Kohen, não? E aí a Mishnah menciona o Yesod, que é sangue designado a ser jogado na base, não obriga o Kohen a lavar a roupa. Mesmo que é o resto do sangue da azar, não obriga a lavar a roupa. Muito mais o sangue que já foi jogado na base. Curioso. Tudo isso que a gente mencionou, que se o Kohen joga o sangue uma vez, fez a primeira asa, o sacrifício já valeu, é só no caso de um sacrifício externo, que o sangue é jogado no Mizbeach HaHitzon, no altar da Azara. Vimos na Mishnah, no caso de Hataot HaPnimiot, sacrifícios internos, que a mitzvah da asa é que o Kohen tem que pegar o sangue do abate e jogar o sangue no Eichal. A lei é diferente. O Kohen tem que fazer exatamente as azaot que a Torá menciona para o sacrifício valer. Então, vamos ver vários exemplos disso e vamos ver a fonte também. Então, ele vai falar breve sobre isso. Vassa, kasher asa. Então, a linguagem do pasuk, vassa lapar kasher asa, lepar achatat. Ken yasiro. Então, esse trecho se refere a sacrifícios internos. O trecho começa com o par Kohen Mashiach. Vamos revisar o que a gente viu no Tratado de Horaiot. O Kohen Gadol disse que algo é permitido. Ele fez isso. Era um pecado. O castigo era do castigo de Karet. O Kohen Gadol tinha que trazer um boi. Par Kohen Mashiach. É um hadat interno. A Torá diz que o sangue tem que ser jogado dentro do Eichal 7 vezes na parochet, na cortina, entre o Eichal e o Kodesh HaKodeshim, 4 vezes no altar interno, Mizbeach Apnimi. Depois a Torá fala o caso de para Elim Davar Shem Tzibur. Como a gente viu em Horaiot, é uma situação que o tribunal permitiu algo, a maioria do povo pecou, depois descobriram que isso era proibido e o castigo é o karet, e se a obrigação de trazer um boi para o sacrifício de Hatat para Elim Davar Shem Tzibur, também é um sacrifício interno. A Torá fala primeiro o caso do boi do Kohen Gadol, falou que algo é permitido, ele fez isso, e era proibido e o castigo ao caret. Depois a Torá menciona que o par Elim Davar Shem Tzibur é feito como o sacrifício do par Kohen Mashiach. Pergunta para Edam, Mal Bali Lumot. O que isso deve acrescentar? O que a gente aprende do par Kohen Mashiach para o caso de par Elim Davar Shem Tzibur? Que a gente não saberia sem isso. Então responde para Lechol Be'azato Velamet Sheim Cheser Achad Mikol HaMatanot Lo Asa Velo Klum. A Torá veio repetir a obrigação da Asa. Veio dizer, se o Kohen vai sacrificar esse sacrifício de par dentro da Baruch Shem Tzibur, ele tem que fazer as hazaot, como a Torá menciona. Se ele não fez, não jogou o sangue no número de vezes que a Torá menciona, da forma que a Torá menciona, o sacrifício não vale. Então, explica bem. Ele e ela matam sheva, sheme akvot bechol makom. Até agora a gente sabe que é indispensável que o Kohen jogue o sangue 7 vezes na paroca, na cortina do Kodesh HaKodeshim. Porque isso que é algo indispensável em outros sacrifícios também. Matan arba minai. Da onde você vê que também no caso de para Elim Davar Shem Tzibur, é indispensável que o Kohen jogue as 4 vezes, as 4 azaot, no altar interno. Então vamos tomar Ken Yase. A Torá repete Ken Yase, enfatizando também as 4 vezes são indispensáveis. Lepar. A Torá menciona outra vez o boi. Isso está sobrando. Zepar Yom HaKippurim, é uma referência ao boi do Yom Kippur, que o Kohen Gadol sacrificava no Yom Kippur, também é um sacrifício interno, tem a mesma lei. É indispensável essas 7 vezes na parochet, 4 vezes no altar interno. Viramos a parte. Kasher Asa Lepar. Outra vez a Torá menciona o boi, Zepar Kohen Mashiach. Veio dizer, a mesma lei se aplica no boi do Kohen Gadol, que Kohen Gadol disse que é permitido fazer algo, ele fez, é proibido o castigo ao caret. Esse boi que ele tem que trazer tem essas mesmas leis. Se o sangue não foi jogado 7 vezes na paróquia, 4 vezes no altar interno, não valeu. A hatat, e a Torá fala outra coisa que está sobrando, o hatat. E sabemos que se trata do hatat, esse é o assunto da parte do trecho. Então eu sei, ele é avodat kuhavim. A Torá veio fazer uma referência a outro hatat. No caso de sei, ele é avodat kuhavim. O tribunal disse que algo é permitido, O povo fez, e isso era proibido por idolatria. Então, existe a obrigação de trazer um bode para o sacrifício de Hatat. E também um Hatat interno. Então, eu ia dizer, as mesmas leis que a gente mencionou se aplicam também a esse bode do pecado de idolatria. Pergunta para ele: Yachol Shanim Arbe Av Seirei Aregalim Veseirei Rashi Chodashim? Será que quando a Torá vem incluir outros sacrifícios, vem incluir também outros sacrifícios públicos, como os bodes que são sacrificados nas festas, ou os bodes do Rosh Chodesh? Talmud Omar Lo, fala o Pasuk Lo, limitando que não. Esses outros sacrifícios públicos estão de fora. Não tem a obrigação de que o sangue seja jogado dentro do Eichá. Pergunta para Edomar Aita, Lerabot et Elo Leotzetel. Por que você decidiu, quando a Torá veio incluir o que a gente mencionou, Parco El Mashiach, Seidei Avodat Kuchavim, Pareo Makipurim, quando a Torá veio excluir os bodes das festas e do Rosh Chodesh. Talvez o contrário. Fala para ele que sim. Achar Shiri Ba'a Katuv, Umiet Marbe Ani Et Elo Shemechaprim Al Averat Mitzvah Yedua, Umotzi Ani Et Elo Shemechaprim Al Averat Mitzvah Yedua. Então, fala Braida, a Torá veio incluir alguma coisa, veio excluir outra. Então faz sentido que a Torá veio incluir algo parecido. O assunto do Pasuk é do Parelem Davar Shel Tzibur. Então vamos incluir coisas parecidas. Assim como no caso do Parelem Davar Shel Tzibur, o povo pecou por causa do erro do tribunal, e o pecado é sabido, é um pecado específico. Assim também vamos incluir outros casos parecidos, que o Kohen Gadol pecou um pecado específico sabido, e no caso do Seirei Avodat Kohanim também, o povo pecou um pecado de idolatria, um pecado específico. São casos parecidos, então vamos incluir esses casos. Já no caso dos bodes do Rosh Chodesh ou das festas, não vem por causa de um pecado específico, vem por causa da data, da situação, da festa ou do Rosh Chodesh. Então, quando exclui, veio excluir algo diferente, veio dizer que no caso os bodes das festas e do Rosh Chodesh, eles não têm essas leis, o sangue não é jogado no Eichá. Vehiper, a Torá veio facilitar, vehiper sempre vem facilitar, que o povo recebe a capará. O que isso veio acrescentar? Afalpi shelo samach. Vehiper veio dizer, o povo recebe a capará, mesmo se não fizeram a smicha, não se apoiaram na cabeça do sacrifício, o sacrifício valeu. Venislach, outra vez outra vez facilitar, ó. O povo vai ser perdoado. Afalpi shelo natan shirai. Veio dizer, mesmo se o Kohen não joga o resto do sangue na base do Mizbeach, o sacrifício valeu. Então, também veio facilitar duas vezes, veio facilitar a lei da Smichá, mesmo que a priori tem que se apoiar na cabeça do animal antes do sacrifício. Se não fizeram, o sacrifício é válido. E mesmo que a priori o Kohen tem que despejar o resto do sangue na base, no Yesod, se ele não fez, o sacrifício valeu mesmo assim. Pergunta: Mareita lifsol be'azot lachshim be'smichá ve'shirayim? A Torá veio dificultar antes, e falar breita, a Torá veio dificultar a lei das Azaot, do número de vezes e da forma que o sangue tem que ser jogado no Eichá. A Torá veio facilitar, Vehiper e Venislach, veio facilitar a lei da Smichá e do Shirá. Pergunta a breita, talvez o contrário. Talvez a Torá veio dificultar a lei da Smichá e do Shirá, e veio facilitar a lei das Azaot. Então, fala breita que não. Amat, posterani, beazaot, meakvot, bechomakom, o Machshir Ani Besmichá Veshirayim Shem Akvot Bechol Makom. A Torá veio dificultar a lei em um aspecto, facilitar em outro aspecto. Fala a Breita, no caso das Hazaot, o sangue tem que ser jogado no Mizbeach para o sacrifício valer. Então não tem como fugir disso. Então faz sentido que quando a Torá veio dificultar a lei desses sacrifícios internos, Hadot Apremiot, veio dificultar a lei com relação às Hazaot também, que nesses casos o Kohen tem que jogar 7 vezes o sangue na cortina, na parochet, do Kodesh Kodashim, e 4 vezes no altar interno. Isso é indispensável. Quando a Torá veio facilitar a lei, veio facilitar a lei da smichá e do resto do sangue, porque mesmo que a pessoa pecou e vem trazer um sacrifício, mesmo que ele não faz a smichá, ele não se apoia na cabeça do animal, o sacrifício valeu. E também, se o Kohen não joga o resto do sangue na base do Mizbeach, o sacrifício também valeu. Então faz sentido dizer que a Torá veio facilitar, além dos Hataot, a premiô dos sacrifícios internos, duas vezes, vem facilitar, tanto com relação ao Smirá, tanto com relação ao Shirá. Isso fala que a Gemara, paramos aqui por hoje. Não me perco amanhã, a Gemara vai analisar essa braita, vamos ver mais sobre esse assunto, com mais novidades. Também, pessoal, meu Radunário lá, amém, vem, amém.